Senhor presidente, nobres senadores e senadoras, queria tratar de dois assuntos importantes nesta minha intervenção. Primeiro, fazer destaque a um levantamento feito pelo governo através do IBGE, que publica uma pesquisa que chama a atenção da população brasileira e principalmente do nosso país, o que consolida o processo que nós estamos vivendo em relação ao capital e trabalho. Isto aqui é uma vergonha para um país com tanta riqueza e com possibilidade de desenvolvimento e distribuição de renda, esta pesquisa aqui que eu quero denunciar através desta publicação do IBGE. Trabalho infantil, quase 1 milhão de menores trabalham em situação ilegal no Brasil, aponta o IBGE. Dados de 2016 mostram que 190 mil crianças de até 13 anos trabalham no país. Na faixa etária entre 14 e 17 anos, são 808 mil em situação ilegal. Ao todo, são 1 milhão que estão empregados. O retrato do mercado brasileiro revela que 998 mil menores são submetidos a trabalho ilegal no país. Deste contingente, 190 mil são crianças com até 13 anos, que não poderiam trabalhar sob condição nenhuma ou sob qualquer pretexto. Os dados são de 2016 e foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Geográfico e Estatístico, chamado IBGE. Portanto, não é nenhuma denúncia de qualquer senador radical de esquerda ou petista que está. Isso é uma pesquisa, uma conclusão de órgãos oficiais do Estado brasileiro. Todos sabem que a legislação brasileira proíbe que menores de 13 anos exerçam qualquer tipo de atividade de trabalho, remunerado ou não, indiferente de carga horária. Só é permitido trabalhar a partir dos 14 anos, mas sob condições específicas, como menor aprendiz, por exemplo. Então, senhoras e senhores senadores, queria ressaltar estes dados e esta pesquisa, porque principalmente em período de reforma trabalhista, em período de precarização da relação capital e trabalho, nós já temos este retrato do que é o nosso país em relação ao capital, à questão do trabalho, de trabalho infantil. E a agricultura, conclui a pesquisa, é o setor que mais utiliza trabalho infantil. Neste sentido, eu sou autor de uma lei que criminaliza o trabalho infantil. Nós já aprovamos aqui, por unanimidade, no Senado Federal, e este projeto já está lá na Câmara Federal para que seja aprovada, para ter legislação mais dura contra aqueles que usam o trabalho infantil no nosso país. O outro assunto, senhor presidente, trata-se da nossa região, da região amazônica. E trago a esta casa um repúdio a mais um exemplo de desmonte promovido pelo atual governo, que atinge diretamente os pequenos produtores rurais. O Banco da Amazônia extinguiu a gerência da agricultura familiar, sinalizando a falta de compromisso com a vocação da nossa área, da região amazônica, que deve afetar o cumprimento da verdadeira missão de um banco público criado e aperfeiçoado para servir ao desenvolvimento regional. O Banco da Amazônia tem um papel fundamental no estímulo ao desenvolvimento da maior região brasileira. É responsável por 67% de todo o território de fomento dos 9 estados que integram a Amazônia Legal. Mas o atual governo, em nome de um suposto ajuste estrutural do banco, decidiu eliminar esta superintendência, 9 gerências executivas e 8 agências bancárias. Tudo isso sem nenhuma avaliação adequada com o verdadeiro papel econômico e social da instituição. Um exemplo que ilustra bem o que estamos afirmando foi o fechamento da agência de Açailândia, no Maranhão, município que concentra o maior PIB daquele estado, onde está o maior rebanho de gado, 5 siderúrgicas e 1 aciaria. Outro grande prejuízo foi o fechamento da agência de Carauari, no Amazonas, o que obriga a população daquele município a ter que se deslocar em busca de serviços bancários por 18 horas de viagem de barco no vasto território amazônico. O encolhimento estrutural do Banco da Amazônia não levou em conta que das mais de 372 mil operações efetuadas até 2016, mais de 270 mil são de atividades desenvolvidas pela agricultura familiar, correspondendo, portanto, a 72% do volume físico de negócios, com desembolsos que ultrapassam a 4,9 bilhões, que beneficiam mais de 1 milhão de pessoas, numa média de 4 pessoas por famílias que possuem financiamento. A extinção da Gerência de Agricultura Familiar, órgão interno da Direção-Geral do Banco da Amazônia, era responsável por essa gestão de políticas, análise, desembolso e acompanhamento de crédito para este importante segmento, constituído de mini, micros, pequenos produtores rurais, desassistidos e aqueles que possuem até no máximo 4 módulos fiscais, ou seja, o público-alvo do PRONAF, importante programa do governo federal, aperfeiçoados nos governos Lula, que além de contribuir para a erradicação da pobreza, combate às desigualdades e combate intra e interregionais. Preocupa-nos, senhores e senhoras senadores, a dificuldade que terão os atuais dirigentes do banco para colocar nas mãos de quem precisa os cerca de 30 bilhões destinados à agricultura familiar no plano safra de 2017-2018. A nossa preocupação está baseada na baixa aplicação financeira do banco no exercício de 2016, quando somente foram atingidos 68% dos cerca de 8,4 bilhões disponibilizados pelo Tesouro Nacional. O restante, 32%, deixou de estar disponível aos setores produtivos, que são aqueles que geram empregos, renda, retroalimentam de impostos o Fundo Constitucional do Norte. O que não foi aplicado foi deslocado para outros setores, que deve ser suprido pelo Tesouro Nacional. Mas como o governo Temer gasta mais do que arrecada, o ano de 2017 deve fechar com o vergonhoso déficit previsto de 139 bilhões. Diante do que expusemos aqui, queremos externar o nosso protesto, mais uma ação de destruição de estrutura que facilitavam o acesso ao crédito daqueles que mais precisam.
Senador Paulo.
E contribui para a produção de alimentos na mesa do povo trabalhador. Por isso eu chamo a atenção dos nossos senadores da Amazônia, Jorge Viana, Vanessa, Randolph, do que nós devemos nos unir para que o desmonte também já está chegando na nossa região, principalmente no nosso banco, que todo mundo sabe cumpre um papel importante no processo de desenvolvimento da nossa região.
Vossa Excelência, me concede a parte, senador Paulo. Primeiro, para cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento, um pronunciamento que Vossa Excelência faz de forma muito consistente. E fica difícil para o governo tentar justificar essas medidas que, na realidade, não são medidas, é um verdadeiro atentado contra o Banco da Amazônia. Vejam, no passado eles acabaram com todos os bancos estaduais. Nós não temos mais o BEA, que o estado do Amazonas tinha e que naquela época era o banco que mais agências tinha no interior. Privatizaram. O BEA foi incorporado pelo Bradesco, que hoje não mantém as unidades no interior. E o que nós estamos vendo, o decreto assinado na véspera do feriado do dia 2 de novembro pelo presidente Michel Temer, é um decreto que possibilita a privatização de empresas de capital misto, empresas públicas brasileiras. A privatização sem que seja aprovado qualquer projeto de lei, apenas por decreto. Ele permite que isso seja feito, o que é lamentável, porque através dessa decisão, subsidiárias serão vendidas, ações importantes dos bancos públicos, inclusive, serão vendidas. Agora, mexer com o BASA, uma região que mais precisa da mão do Estado brasileiro, senador Paulo Rocha. E veja, quando nós falamos de crédito do BASA, não é o crédito para o grande produtor. No geral, é o crédito para o microprodutor, para o pequeno. Aquele que vive lá nos rincões, nas suas comunidades, trabalhando para abastecer a mesa dos que vivem na cidade. São os verdadeiros guardiões, são os que protegem a Amazônia sem ganhar nada. E agora querem tirar-lhes até mesmo os recursos parcos que eles recebem como incentivo à produção, os extrativistas também, que sempre precisaram da mão do BASA. Então, Vossa Excelência tem a certeza e a convicção absoluta, Vossa Excelência que tem sido um dos parlamentares mais preocupados com a Amazônia, defensor do Banco da Amazônia, cuja sede fica na sua cidade de Belém, capital do Pará. Mas tenha certeza, senador Paulo, que Vossa Excelência conta com toda a bancada da Amazônia contrária a essa medida. Mais uma medida negativa do governo federal. Obrigado, senador, e parabéns.
Eu agrego o seu pronunciamento e passo a palavra ao senador Randolph.
Cumprimentando Vossa Excelência, senador Paulo Rocha, meu querido companheiro e amigo do estado do Pará, do nosso vizinho, nós na Amazônia sabemos muito bem o que significa essa política de desmontar a estrutura do Estado brasileiro na Amazônia. É esta ação que Vossa Excelência denuncia em relação ao BASA, é agora desmontar as centrais elétricas do norte do Brasil com a privatização da Eletrobras, centrais elétricas do norte do Brasil, que foi criada em 1975, que foi criada como um modelo fundamental para a estratégia de afirmação da soberania nacional e do desenvolvimento nacional. Se não é a Eletronorte, uma região como a Amazônia, que corresponde a 2/3 do território nacional, com todas as dificuldades que tem na Amazônia, não é só o papel social que a Eletronorte vem a cumprir lá na região, é também o papel estratégico de defesa de um projeto de nação, de defesa do Estado brasileiro lá na região. Lá no meu estado do Amapá, o linhão da Eletronorte vai até Calçuene, daqui a pouco está se estendendo até Oiapoque e vai ter vinculação com o linhão da Guiana Francesa. A Eletronorte, os linhões da Eletronorte e as obras construídas fazem parte de uma estratégia ousada, de um projeto de país que está sendo desmontado. O que está ocorrendo de todas as políticas, eu acho que Vossa Excelência inaugura hoje aqui na tribuna do Senado uma reflexão importante para todos nós senadores, que além dos retrocessos das políticas do governo do senhor Michel Temer, em especial é para as regiões que mais precisam, é o Nordeste, é nós na Amazônia, que mais precisamos da presença do Estado brasileiro, que estamos já sentindo na pele a operação dessas ações de desmonte da estrutura do Estado brasileiro. É o BASA deixando de financiar o pequeno, médio empreendedor, deixar de financiar os mais pobres. É a Eletronorte sendo desmontada para ser entregue na Bacia das Almas privatizadas. É uma estratégia de desmonte de todas as políticas do Estado brasileiro, tão cara e conquistada com tanta luta por todos nós amazônicas. Cumprimento, Vossa Excelência.
É isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, chamar a atenção que, além do desmonte, a nossa luta contra o desmonte, a nossa luta lá dos representantes da Amazônia é buscar um processo de desenvolvimento que não só a nível nacional elimine as desigualdades regionais, mas na região a gente tire um processo, quer seja de verticalização da nossa mineração, quer seja os valores que lá nós produzimos, como, por exemplo, energia para todo o país. E agora, a questão do financiamento que conquistamos mais recentemente, a partir da Constituição de 88, isso seja voltado, esta combinação de riquezas naturais da Amazônia, financiamento e as nossas riquezas naturais possam ajudar através de um modelo de desenvolvimento que dê oportunidade para todos. Porque até agora, o grande que foi para lá só teve políticas de exportação, no caso do nosso minério, sem agregar valores para enriquecer a nossa região e agora cortando os interesses e financiamentos do pequeno produtor que estava sendo agregado no processo de desenvolvimento da nossa região. Nós haveremos de continuar unidos, reagindo contra esse estado de coisa, esse estado de desmonte no nosso país.